Uma nova descoberta sobre levitação acústica indica que a ciência pode estar a caminho de fazer objetos maiores e mais pesados flutuarem. O que é exatamente isso? Como é que acontece isso? São ondas sonoras de alta frequência, impossíveis de serem captadas, né, pelo ouvido humano, que exercem uma força capaz de compensar a ação da gravidade. Assim, o objeto fica suspenso no ar. Parece mágica, mas não é mágica. O fenômeno é muito bem conhecido pelos físicos. O que está sendo feito é evoluir essa tecnologia, estudar, pesquisar melhor para chegar a, por exemplo, levitar um corpo? Será que algum dia a gente vai conseguir levitar um corpo humano? O pesquisador está aqui em nosso estúdio, porque a gente vai falar dessa novidade, inclusive com estudos aqui na Universidade de São Paulo. Pesquisadores que desenvolvem, então, esse dispositivo capaz de fazer levitar objetos usando apenas o som. Você diz, que implicações tem isso? Muitas. Você pode fazer levitar objetos no ar, em meios aquosos, por exemplo, meios líquidos. Pode usar isso na área médica, dentro do corpo humano, na condução de medicamentos, na identificação de células. Olha, tem muita coisa para ser estudada, pesquisada, muito avanço a caminho. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Marco Aurélio Brizotti Andrade, que é do Instituto de Física aqui da Universidade de São Paulo. Marco Aurélio, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da USP.
Muito obrigado, bom dia.
Vocês fazem mágica, é isso?
Não. O que a gente faz é o seguinte, a levitação acústica ela é baseada no seguinte fato. Sons podem exercer forças em objetos. Uhum. De modo geral, a força é muito fraca. Se pensarmos que o som que está sendo emitido pelo rádio, quando atinge a pele de uma pessoa, é muito fraca para a pessoa perceber esse som. Porém, se você aumentar o volume de forma significativa, daí sim você vai conseguir sentir alguma forma. Mas o problema é que tem que aumentar muito, muito volume. Talvez o seu rádio não aguente esse volume total e seu ouvido também, com
muito
certeza.
Menos, é.
Então, eu acho que vale a pena falar o seguinte, que o ouvido humano ele é capaz de escutar sons cuja frequência varia entre 20 Hz e 20 mil Hz. 20 Hz são sons graves. À medida que a gente vai aumentando a frequência, o som vai ficando mais agudo até chegar próximo de 20 mil Hz. A partir de 20 mil Hz, nós não conseguimos mais escutar. Daí, acaba entrando na faixa de ultrassom. Tudo que é acima de 20 mil Hz é ultrassom. Nós não escutamos, mas cachorros, por exemplo, podem escutar. Então, para evitar barulhos super elevados, nós sempre optamos por trabalhar na faixa de ultrassom, que a gente não tem muito ruído para atrapalhar.
Uhum. Agora, o que é exatamente a levitação acústica? Vamos tentar explicar de forma... Eu assisti a um vídeo bem bacana, que você olha o objeto, você vê o objetozinho realmente flutuando, né? Ele está resistindo ali à gravidade por algum fator. E o que, que é isso? O que, que é essa levitação
então, isso
acústica?
É essa força exercida pela onda sonora é chamada de força de radiação acústica. Então, levitação acústica basicamente consiste em empregar a força de radiação acústica para contrabalancear a força gravitacional e suspender objetos no ar sem nenhum tipo de contato físico. Suportes.
Entendi.
Então, essa que é a ideia.
Desde uma gotícula.
De modo geral, na maior parte dos casos, até recentemente, só era possível levitar objetos pequenos, 2, 3 milímetros.
E agora?
Agora, em 2016, nós conseguimos fazer aqui um experimento aqui na USP, onde conseguimos levitar uma bola de isopor de 50 milímetros de diâmetro, que é mais de 10 vezes maior do que a gente estava acostumado anteriormente, né?
Aqui você está falando aqui, pesquisadores da Universidade de São Paulo.
Isso.
Pesquisa que vocês fazem aqui. É até maior do que pesquisas, objetos maiores do que já foi feito em outras universidades?
Sim. Teve um outro grupo, anteriormente eles tinham conseguido levitar um CD, mas eles não conseguiram um sistema totalmente estável. A força de radiação acústica era suficiente para suspender o CD, mas ele não tinha estabilidade lateral, então precisava colocar um suporte para evitar que o CD despencasse lateralmente. Agora... No nosso experimento, não tinha nenhum tipo de contato físico. A esfera estava levitando no ar mesmo.
Que interessante. Qual é o grande diferencial disso que vocês conseguiram? Quer dizer, o que isso já está apontando que é possível ampliar, melhorar e conseguir.
É, o importante disso é que conseguimos mostrar que é possível levitar objetos maiores, porque tem algo chamado em física comprimento de onda. Antigamente acreditava-se que só era possível levitar objetos menores que o comprimento de onda, mas com os recentes avanços, agora a gente já sabe que isso não é mais um limite, então a gente pode levitar objetos maiores. O problema é que o objeto ainda é leve, mas quem sabe no futuro a gente não consiga elevar essa força e suspender objetos mais pesados.
Uhum. Agora, só o que já foi obtido, ou tudo que foi obtido, deixa eu tirar o só, porque é importante cada passo, cada conquista. Tudo que foi obtido até aqui, Marco Aurélio, já dá possibilidades para muitas áreas aplicarem esse fenômeno, essa técnica. Aí a gente transforma numa técnica, né? Por exemplo, na área de medicina, de medicamentos. Fala um pouco pra gente que aplicações isso poderia ter.
É, uma possibilidade, tem alguns grupos de pesquisas no mundo estudando, é a produção de fármacos, de remédios mais eficientes. Outra possibilidade também, a técnica de levitação acústica pode ser estendida para levitação de células no interior de meios líquidos. Então, tem um estudo recente onde pesquisadores dos Estados Unidos conseguiram mostrar que é possível separar células tumorais de células sadias.
Nossa.
Então, isso pode ser mais uma ferramenta para auxiliar no tratamento contra o câncer. Separar células com câncer das células sadias.
Importantíssimo. Vamos transportar isso, por exemplo, para a área de indústrias, linha de produção. O que isso poderia servir para essa tecnologia?
Se nós observarmos hoje, boa parte das fábricas modernas utilizam robôs para movimentar os produtos numa linha de montagem. Quem sabe no futuro a gente não possa empregar a levitação acústica para manipular pequenos objetos totalmente de forma sem contato. Então seria uma fábrica onde os objetos estão se movendo apenas com ondas sonoras. Essa eu acredito que... Ainda está cedo para dizer se isso realmente vai acontecer, mas eu acredito que existe essa possibilidade.
Uhum, uhum. E muitas outras, né?
Sim, com certeza.
Porque na área tecnológica você tem todo tipo de pesquisa a ser feita. Agora, o que você, nesse momento, vocês estão desenvolvendo? Que estudo vocês estão levando adiante agora?
Então, um dos objetivos, uma das linhas de pesquisa que nós estamos tocando neste momento é desenvolver alguns sistemas de levitação para serem utilizados num equipamento chamado síncrotron, lá em Campinas. Esse síncrotron, o que é? Você tem um anel onde elétrons ficam circulando em alta velocidade. Esse movimento dos elétrons acabam emitindo raio-x, que diversos pesquisadores utilizam esse raio-x emitido em diversos tipos de experimento. Então a ideia é acoplar um sistema de levitação acústica para suspender sua amostra sem nenhum contato físico, que os porta-amostras normalmente utilizados nesses experimentos estão você tem contato físico entre a amostra e o recipiente. A ideia, nesse caso, é levitar a amostra para utilizar em combinação com luz síncrotron.
Interessante. E me ocorreu uma outra coisa. O fato de você poder levitar um objeto, uma partícula, seja lá o que for, sem contato nenhum, isso também é um aspecto importante para algumas pesquisas.
Sim.
Né? Para você deixar de contaminar, por exemplo, determinado produto.
Tem alguns tipos de substâncias, cola, por exemplo, como que você para quem já trabalhou com um super bonder, sabe que se você encostar naquilo, ele gruda no seu dedo, então quem sabe não pode ser utilizado para movimentar cola.
Interessante, também pode ser uma aplicação interessante. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso não é novo, mas é importante a gente explicar para o ouvinte quando é que uma pesquisa, uma descoberta pode dar um salto. Quer dizer, isso vocês conseguem, às vezes, de uma forma super demorada, leva anos para você conseguir desenvolver uma técnica, um estudo e fazer uma descoberta. E às vezes se descobre isso de forma mais rápida, isso também é muito interessante.
Essa é uma boa pergunta. Apesar de a levitação ser antiga, por muito tempo ela ficou estagnada e faz por volta de 5 anos, de repente a área começou a evoluir novamente. Eu sei dizer talvez o caso específico da levitação acústica, não sei outras áreas, mas a levitação acústica, o que contribuiu para esse salto? Teve novos avanços na parte de eletrônica, muitos equipamentos eletrônicos ficaram mais acessíveis, então isso colaborou com os recentes avanços na área.
Uhum. Nesse caso, né?
Nesse caso. Eu não sei dizer nos outros, né? Mas...
É interessante, porque de 5 anos para cá, como você falou, a evolução foi muito rápida. Quer dizer, vocês hoje já estão conseguindo erguer uma bola...
De 5 centímetros.
De 5 centímetros. De quer dizer, se você pensar, o resultado, o avanço foi muito grande, né?
De 2 milímetros para 50 milímetros é um avanço significativo.
O que aponta, portanto, para todas essas pesquisas. Agora, pesquisa é um troço demorado. Lento, depende de incentivo, de dinheiro. E depende muito também, que é um outro questionamento que eu costumo fazer com os pesquisadores, Marco Aurélio, que é essa troca de informações, de experiências, entrar em contato com estudos de outras universidades, publicar as descobertas, esse é um outro lado também muito importante.
Ah, sim, com certeza. A gente tem trabalhado com alguns outros grupos de pesquisa, principalmente do Reino Unido, que são bem fortes nessa área. Uhum. E também, principalmente a parte de publicação, é importante que... Se algum pesquisador faz um avanço, ele publica o artigo descrevendo aquele avanço. Isso permite que os outros pesquisadores também avancem, fiquem sabendo dessa nova descoberta. E ajuda, acho que, todo mundo a progredir também, né? Acho que
não tenha dúvida. Bom, é essa a ideia. E a nossa aqui de divulgar esse trabalho, né? Que eu acho que essa ponte é muito importante. A nova pesquisa caminha, não é? Essa da mais recente de vocês já foi publicada, inclusive. Já. Ganhou destaque, inclusive, né?
Ah, sim. Foi no ano de 2016. Principalmente aqui no Brasil teve pouco destaque, mas no exterior teve diversos sites de tecnologia que publicaram, descreveram o nosso trabalho. Uhum. Teve um destaque interessante.
Então tentando já superar, né?
Sim.
Superar essa conquista.
A gente não para, não. Vamos tentar.
Na verdade é essa. E agora, só para a gente concluir, então, o que vocês estão estudando agora? É o síncrotron lá
atualmente,
em Campinas?
São várias coisas. Uma delas é o síncrotron. Também temos a intenção de desenvolver levitadores para ser aplicado na área de farmacêutica, para tentar produzir remédios mais eficazes. Uhum. Então tá mais... E também, com certeza, é... movimentar objetos, não apenas levitar, mas movimentar de forma controlada.
Uhum. Então, vamos continuar acompanhando, viu, Marco Aurélio Brizotti Andrade, que é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Falamos sobre a levitação acústica. Muito obrigada.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Conversaremos oportunamente aí, conforme os avanços ocorrerem.
Ótimo, com
certeza. Obrigada, Marco Aurélio.
Obrigado.